As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública apreendeu diversas armas no Centro Comunitário de Apoio Familiar, junto à estação da CP de Tomar, em operação que decorreu na manhã desta sexta-feira e que contou com a presença da Esquadra de Investigação Criminal e da Intervenção e Fiscalização Policial, assim como com a colaboração de outras subunidades da Divisão e da Unidade Especial de Polícia. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a PSP confirma que deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em residência e viaturas. Dentre os artigos apreendidos, registro para 3 espingardas, uma pistola 6,35 mm, um revólver, 31 cartuchos de chumbo calibre 12, 3 ponteiras para espingarda, um choque para espingarda, uma katana e um chicote. Durante a operação foi ainda detido um indivíduo do sexo masculino, 30 anos de idade, para cumprimento de pena de prisão efetiva de 5 anos e 10 meses no âmbito de cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Lisboa. O indivíduo foi condenado pelos crimes de tráfico de estupefacientes, falsificação de documentos gravada e falta de habilitação para o exercício da condução. O detido foi transportado para o estabelecimento prisional de Leiria, local onde cumprirá a pena sobrecitada.
Rádio ERP, informação.
A Câmara de Tomar irá construir 12 fogos para habitação a custos acessíveis na zona de Marmelais, em terrenos recentemente adquiridos à fábrica paroquial da Igreja. Está em causa um investimento na ordem dos 2 milhões e 300 mil euros, que se enquadra no protocolo recentemente assinado com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Ou seja, para além de Marmelais, irão nascer novas casas na Churumela, para onde estão projetados 32 fogos. Isto para além da oferta pública que está em curso e que visa a compra de 60 habitações, também destinadas a jovens e à classe média. Assim garantiu Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar.
Mais um protocolo, neste caso de 12 fogos, para fazer construção de raiz, neste caso construção nova, a realizar em Marmelais. Por curiosidade, diga-se, em terrenos que adquirimos a fábrica paroquial da Igreja em Tomar, precisamente com este fim, portanto, onde existem umas habitações já muito, enfim, danificadas, devolutas, a sua maior parte, que vamos naturalmente demolir e, portanto, avançar para este projeto. Estes 12 fogos, no valor de ligeiramente superior de 1 milhão e 800 mil euros de construção, são para juntar aos 32 do outro protocolo anterior já assinado e cujo processo também já está a andar, está em fase de projeto, a construir na Churumela. Claro, isto liga-se com outros objetivos, com outros projetos que estamos a desenvolver na área da habitação. Relembro que temos também a decorrer, há uma oferta pública neste momento que está a decorrer, uma oferta pública de aquisição de 60 fogos, também nesta lógica de custos controlados. E, portanto, neste conjunto, independentemente de outros projetos que possam surgir, estamos a falar de cerca de 100 fogos de habitação a custos controlados que queremos construir no concelho. Naturalmente aqui ligando o público e o privado, mas portanto no fundo lançando oferta pública de habitação, a pensar nos jovens casais, na classe média e naturalmente em todos, mas particularmente nestas duas franjas da nossa população, os jovens e a classe média.
Câmara de Tomar irá construir 12 fogos para habitação a custos acessíveis em terrenos recentemente adquiridos em Marmelais. 4 homens e uma mulher com idades entre os 23 e os 39 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana das Caldas da Rainha, indiciados de tráfico de droga, ameaças e posse de arma proibida. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 8 meses, os militares da GNR deram cumprimento a 12 mandados de busca, 8 domiciliárias e 4 em veículos, nos concelhos de Alcobaça, Peniche e Caldas da Rainha, que culminaram na apreensão de 4 veículos, 6.330 euros em numerário, uma arma de fogo, 8 munições, 6 cartuchos, 198 doses de heroína e 263 de cocaína, entre outros artigos. Em esclarecimento, a GNR diz acreditar que esta ação permitiu desmantelar um dos principais pontos de abastecimento de drogas duras, heroína e cocaína, do Conselho de Caldas da Rainha e Conselhos Limítrofes, permitindo restituir alguma tranquilidade às populações locais e particularmente à comunidade escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está formalizada a segunda fase do protocolo de cooperação para projetos de habitação a custos acessíveis do Médio Tejo. A Câmara de Torres Novas foi palco para a assinatura dos acordos de colaboração, num total de 15 imóveis, o que se traduz na construção e reabilitação de 150 focos. Está em causa um investimento na ordem dos 24 milhões de euros, divididos pelos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzer, Mação, Ourém, Tomar, Torres Novas e Vila de Rei. A primeira fase, recorde-se, permitiu a formalização da construção e reabilitação de 226 fogos, com investimento de cerca de 32 milhões de euros. As habitações, a custos acessíveis, destinam-se a famílias com menores rendimentos, assim como a agregados da classe média e ainda para os jovens que não encontram a necessária resposta no mercado imobiliário. A ERTS marcou presença na assinatura dos protocolos, à altura em que Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, enquanto anfitrião da sessão, recuou no tempo para traçar um paralelo comparativo com as necessidades atuais no setor da habitação.
Tudo tem uma história e quem está a par desta história já há muitos anos esta parte, como é o meu caso, e já lá vão 30, apercebi-me cedo, quando entrei em 94, da estratégia do Instituto Nacional de Habitação, das câmaras, pouco ou nada, na altura, em termos de construção de habitação, e quando começaram ou continuaram a ter ou a construir habitação social, só se falava em habitação social. Não se falava, nem se abordava um problema que hoje está mais que evidente a nível nacional, quer nas grandes cidades, quer nos municípios de média dimensão, porque estamos a falar do equilíbrio financeiro das famílias com qualidade de vida.
Manuel Valamatos, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fala de uma grande responsabilidade para o poder local autárquico, em especial face às recentes transferências de competências.
É uma grande responsabilidade para nós. Nós temos vindo o poder local autárquico, que comemora agora 50 anos, e todos têm percebido, todo o cidadão tem percebido da sua importância. Nos últimos tempos, estas manifestações de transferência de competências, quer na área da saúde, e na área da educação em particular, têm merecido muita atenção e certamente também muito escrutínio intelectual a propósito da deslocação de ações do Governo Central para as nossas autarquias. Vamos tentar também perceber como é que vamos responder a esses desafios. Julgo eu que as comunidades educativas percebem bem desta proximidade e desta importância da nossa ação, e o que acontece também com a saúde, e agora tem-se manifestado muito também na área social. Entre muitos domínios da área social, a questão da habitação desempenha aqui um papel importantíssimo.
António Manuel Leitão, presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, confessou-se agradado com esta nova presença na região, recordando que está em causa um passo muito importante.
Eu relembro que o meu primeiro ato público enquanto Presidente do Conselho Diretivo foi assinar o protocolo com a Comunidade Médio Tejo. É sempre para avançar um pouco mais naquilo que é a nossa ambição coletiva, naquilo que é a nossa responsabilidade coletiva e naquilo que é também, que não deixa de ser, a nossa vontade comum, o desejo, mas acima de tudo corresponder a uma necessidade que todos nós identificamos. E que todos nós temos a responsabilidade de dar um contributo para, de alguma forma, poder resolver com medidas e instrumentos concretos que, de alguma forma, tenham capacidade para, através dessa promoção das políticas públicas, dar resposta às pessoas, que é, afinal de contas, aquilo que nos move a todos. E digo que é com satisfação que venho, porque, de facto, este tipo de colaboração é uma janela que se abre naquilo que também não deixa de ser as responsabilidades comuns, mas é um novo olhar sobre a forma como a administração central e a administração local se devem relacionar.
Está formalizada a segunda fase do protocolo de cooperação para projetos de habitação a custos acessíveis do Médio Tejo, um total de 150 fogos, investimento de 24 milhões de euros.
Rádio R, informação.
A Polícia Judiciária deteve na zona de Leiria um homem sobre o qual pendia um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, suspeito da prática dos crimes de importunação sexual, ofensas à integridade física e resistência. Os factos ocorreram em 2021 numa cidade do estado do Paraná, sendo acusado de obrigar a vítima a contactos de natureza sexual com recurso à agressão física. Pelo crime cometido, foi condenado a uma pena de prisão de 1 ano e 4 meses. Presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, está agora sob prisão preventiva. O Sporting do Tomar disse adeus à possibilidade de seguir para os quartos de final da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. Os Leões estiveram irreconhecíveis no Dragão Arena, de onde saíram debaixo do peso de uma goleada de 9-0. Resultado impensável face ao que de fantástico emblema leonino tem produzido nesta época. Mas, na verdade, tal como disse o treinador nabantino Nuno Lopes, o Sporting do Tomar não competiu e pagou bem caro por isso. Fica a experiência na prova mais importante de clubes do velho continente. Embora falte uma jornada para o final da fase de grupos, os Leões já não irão conseguir ficar à frente do Tritino, que conseguiu o apuramento graças ao empate tirado a ferros em Espanha. Vamos então aos resultados. Série C, Liga dos Campeões, quinta jornada, Leida 5, Tritino 5 e Porto 9, Sporting do Tomar 0. Na frente, Porto, 12 pontos, já apurado, assim como o Tritino, segundo com 8 pontos, terceiro Sporting do Tomar com 5, quarto e último o Leida com 2 pontos. Próxima jornada, a 29 de fevereiro, Sporting do Tomar Leida e Tritino Futebol Clube do Porto. Na Série A, resultados da quinta jornada: Barcelona 6, Hóquei Forte 0 e Hóquei de Barcelos 4, Liceu da Corunha 4. Na frente, Barcelona 13 pontos, segundo Hóquei de Barcelos com 8, as duas equipas já apuradas, terceiro Hóquei Forte com 4, quarto Liceu da Corunha com 2 pontos. Na Série B, também quinta jornada: Reus 5, Calafel 4 e Benfica 3, Sporting 1. Na frente, Benfica, 12 pontos, já apurado. Segundo, Sporting com 8. Terceiro, Calafel, 5 pontos. Quarto e último, o Reus, com 3 pontos. Finalmente, na Série D, também quinta jornada, Amatório Lodi 3, Valongo 1 e Oliveirense 7, Santomer 2. Na frente, já apurada, a Oliveirense 12 pontos, segundo o Amatório Lodi com 7, terceiro Santomer com 6, quarto e último, o Valongo com 4 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está instalada a revolta na localidade de Areias, Conselho de Ferreira do Zêzere. Durante a madrugada desta quinta-feira, alguém furtou a imagem de Nossa Senhora de Fátima, imagem essa que estava nas imediações da Igreja Matriz e que tinha sido inaugurada no recente mês de outubro. Aliás, esta é já a segunda ocorrência em que se registra o furto da imagem de Nossa Senhora. O caso está entregue agora à Guarda Nacional República.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Constância fechou um acordo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para a construção de imóveis a custos acessíveis. Para já, estão em causa um fogo no bairro da Serafina, em Malpique, e ainda mais 3, precisamente na Travessa do Jardim, Montalvo, num total de investimento a rondar os 700 mil euros. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, deixou claro que o objetivo ainda passa por garantir 30 a 35 habitações, considerando que está em causa uma oportunidade única, não só para reabilitação de imóveis degradados, mas, claro, para fixar pessoas no concelho.
Nós tínhamos preparado mais um conjunto de processos, infelizmente por esta situação toda que o país vive, não foi possível concretizá-los hoje, portanto teremos que esperar mais algum tempo.
Constância não fecha hoje?
Não, Constância não fecha hoje. Portanto, Constância, o objetivo é a construção no mínimo de 30, entre 30 a 35 fogos. Se hoje tivéssemos assinado todos aqueles que temos preparados, ficaríamos com 34 já. Portanto, neste momento temos 4, 8, 7 fogos contratualizados. Portanto, agora é avançar com os processos de execução e avançar com a obra.
Estamos a falar de que tipo de fogos? Morarias, apartamentos?
São moradias T2 e T3.
Tanto em Montalvo como em Santa Margarida?
O que assinámos hoje é Montalvo, Santa Margarida, e o que assinámos em setembro em Constância. Portanto, neste momento temos habitação só moradias. Então, nós temos um mercado de arrendamento praticamente inexistente, portanto, e o que existe é rendas muito altas. Portanto, e há uma franja da população que necessita desta procura. E como eu tenho dito, isto é uma oportunidade única, não só para reabilitar um conjunto de imóveis que estão devolutos em situação de ruína, como também para fixar a população no concelho que não é, não é dos concelhos que têm perdido mais população, mas têm perdido população, portanto, e é uma forma de ajudarmos também a reabilitar a habitação, o parque habitacional, mas também fixar pessoas.
Câmara de Constância assegura a reabilitação de 4 imóveis na Travessa do Jardim e no bairro da Serafina. Presidente Sérgio Oliveira assegura que esta é uma oportunidade única. A Câmara de Tomar e a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo assinaram um protocolo que, em traços gerais, define os termos de cooperação do município à participação dos vinhos das adegas do concelho, devidamente certificadas em concursos nacionais e internacionais. A ERDS marcou presença nesta sessão, à altura em que Luís de Almeida e Castro, presidente da direção da CVRT, reforçou a importância do acordo.
Achamos que é importante para os nossos produtores desta zona poderem, de alguma forma, poder usufruir de levar os seus vinhos a concursos internacionais de uma forma mais económica. E é isso de que se trata. Porque o mercado nacional é muito importante para todos e, de facto, é o primeiro mercado de todos os vinhos de todas as regiões do país, mas cada vez mais nós temos que exportar. A nossa região exportava 3 milhões de litros aqui há 9 anos, hoje em dia já exporta mais de 10 milhões e temos que continuar a exportar e a certificar cada vez mais e contamos com o concelho, com todos os produtores aqui de Tomar para o fazer. Esta região tem umas características únicas dentro da região dos vinhos do Tejo devido aos seus terroirs próprios.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que os vinhos do concelho estão cada vez melhores, referindo que o objetivo passa por ajudar as 8 adegas certificadas do território nabantino, em especial na promoção.
Os críticos nacionais, aproveitando aqui a deixa, nacionais e internacionais, vão descobrindo aquilo que nós tomarenses sabemos há muito tempo. Aliás, para sintetizar uma frase que eu uso muitas vezes, os vinhos de Tomar estão cada vez melhores e são, de facto, muito bons. Temos aqui hoje 5 representantes, na verdade são mais, e portanto, no fundo, aquilo que pretendemos é também, às 8 adegas certificadas do nosso concelho, já são 8 adegas certificadas, nem todos hoje puderam estar presentes, é sempre difícil conciliar agendas, mas, de facto, ajudar, no fundo, também a promover aquele que é um setor para nós muito importante. O primeiro setor, o setor agrícola e com tudo aquilo que está em seu torno, até porque, não só por este fator, pela questão económica, pelos postos de trabalho, que também naturalmente ajuda a fixar, mas porque também, num concelho muito turístico, obviamente, como o nosso é, e não queremos deixar de dizer que o é, não queremos é que seja apenas isso, obviamente, mas também para isso é importante ter bons produtos.
Câmara de Tomar e Comissão Vitivinícola Regional do Tejo celebram um protocolo para ajudar a promover as adegas certificadas do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
É agora a altura de ouvirmos a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
É tempo de preparar a saída do município de Tomar da Tejo em diante. No próximo sábado, 10 de fevereiro, pelas 17h30, vai ocorrer no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria de Solivais uma sessão de debate público sobre o tema Tejo Ambiente 4 anos, continuação ou reversão. Trata-se de uma iniciativa promovida pela CDU de Tomar, na qual participará Bernardino Soares, candidato à coligação democrática unitária pelo Círculo Eleitoral de Santarém. 4 anos estão passados sobre o início de atividade da empresa Tejo Ambiente, que assumiu as competências que eram exercidas pelo município de Tomar no tratamento e abastecimento público de água, no saneamento de águas residuais urbanas e na gestão de resíduos sólidos urbanos na área territorial do Concelho de Tomar. Em próxima Assembleia Municipal de Tomar, será apresentado, para exclusiva tomada de conhecimento, o Plano e Orçamento da Tejo Ambiente para 2024, o qual inclui o Plano Plurianual de Investimentos da empresa para 2024-2028. Este é um momento oportuno para os utentes servidos por estes importantes serviços públicos municipais residentes em Tomar avaliar o desempenho no Concelho da Tejo Ambiente ao longo destes anos de atividade e, em simultâneo, refletirem sobre as perspectivas de ação que a empresa aprovou e se propõe a implementar para o período temporal 2024-2028. Dizer desde já que, do nosso ponto de vista, em termos conceituais, a propriedade dos sistemas e a gestão de abastecimento e tratamento dos serviços de água e saneamento, bem como de resíduos urbanos, deve ser decidida pelas autarquias. olhamos para alguns aspectos do percurso da vida da Teja Ambiente. A opção política de agregar numa empresa intermunicipal sistemas em baixo dos municípios de Tomar, Larém, Cerdoal, Mação, Freire, Dezer e Barquinha começou por ser justificada por uma eventual exigência para acessos a fundos comunitários, ideia que nunca foi comprovada e que o tempo se encarregou de mostrar que era falsa. Também o estudo de viabilidade económica ou financeira veio a revelar-se como um documento mal construído, com pressupostos errados, pagamento de IVA, por exemplo, com dados falseados, número de clientes de alguns municípios, por exemplo, sem que tenha havido, face a esta realidade, quaisquer responsabilizações. Seguiram-se centenas de milhares de euros de prejuízo e aumentos escandalosos do tarifário dos serviços prestados para os suportarem. Uma revisão, correção do inicial estudo de viabilidade da empresa e até um artigo no Orçamento de Estado de 2023 para evitar a sua dissolução caso se verificasse um terceiro ano consecutivo deficitário na gestão da Teja Ambiente. Para não alongar esta reflexão, deixar alguns dados referentes ao plano de atividades para 2024 e ao plano plurianual de investimentos 2024-2028. A faturação da Teja Ambiente prevista para 2024 é de 22,220 milhões de euros. Os utentes do Conselho de Tomar vão contribuir com 10,220 milhões, enquanto que os utentes do Arém contribuem com 4,979 milhões de euros. Os investimentos previstos para o Conselho de Tomar em 2024 são da ordem dos 2,854 milhões de euros, enquanto os previstos para o Arém são da ordem de 3,501 milhões. Os investimentos previstos para o período 24-28 são para Tomar na ordem dos 8,264 milhões de euros, enquanto para o Arém estão previstos 13,15,28 milhões de euros. O endividamento bancário da empresa em finais de junho de 2023 atingiu o valor de 17 milhões de euros.
Bruno Graça, aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.